Hoje nós iremos iniciar o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamom. Neste capítulo, Kardec coloca de uma forma muito clara que a riqueza ela não é meio de perdição para ninguém. Porque é muito comum nós acharmos que todas as pessoas ricas, elas, pelas próprias injunções sociais, pelos seus próprios poderes materiais, são criaturas que estão muito próximas do erro e muito próximas de falhar por causa da riqueza. De forma nenhuma, Deus daria a riqueza como uma prova no sentido de levar as pessoas ao erro, mas oferece a riqueza no sentido de fazer com que as criaturas pudessem potencializar aquele momento, aquela oportunidade, aquela situação, e aumentar as condições de bem-estar, as condições de vida melhor para o próximo. E quando nós olhamos isso lá no tempo de Jesus, um jovem chega para o mestre e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E o mestre, sabendo que aquele jovem era muito rico, ele disse que, dentro da sua juventude, ele precisaria amar ao próximo, deveria procurar a sua vida, levar dentro de uma retidão moral: não adulterarás, não matarás, honrarás teu pai e tua mãe. E aí ele fala sobre os 10 mandamentos ao jovem. O jovem ouviu e disse: mas mestre, desde a tenridade, desde a minha juventude, eu já faço isso, eu já guardo esses mandamentos. Então Jesus virou para ele e falou: então agora vá e distribua os seus bens para todos aqueles que necessitam. O jovem, não entendendo bem a mensagem e detentor que ele era de uma riqueza muito grande, foi embora e nunca mais voltou a Jesus. O que nós vemos nessa passagem é que as pessoas, elas podem ter uma evolução moral, elas podem entender o aspecto filosófico, religioso da vida, no entanto, elas não conseguem se desprender das coisas materiais, dos bens materiais, da riqueza material em si. Quando Cristo fala para o jovem para que ele pregasse os mandamentos em sua vida, e o jovem fala que ele já fazia assim, mas que agora ele deveria doar, mostra que ele deveria ter o desprendimento. Mas o doar, simplesmente, seria uma forma assistencialista de dar simplesmente para as criaturas. E nós vamos entender que o assistencialismo, ele não oferece, muitas vezes, àquele que recebe, uma forma de sentir a necessidade de buscar, de se transformar, para voltar a receber aquele donativo. As pessoas, muitas vezes, dentro do assistencialismo, se acomodam, não procuram se modificar. E este é o grande problema do dar, do oferecer, sem dar a palavra, sem dar o esclarecimento e sem, muitas vezes, exigir determinadas atitudes de modificação nas criaturas. Porque se simplesmente nós dermos as coisas, nós estaremos proporcionando uma acomodação àquela criatura que está recebendo. E isso não é o correto. Nós precisamos, sim, é fazer com que haja planos sociais, projetos sociais ligados a órgãos, a instituições sérias que visam, então, educar as criaturas para que elas possam, então, receber naquele momento, mas até mesmo se tornar um voluntário, um trabalhador, dentro de suas próprias condições, no futuro próximo. Então, o que nós precisamos é ajudar, sim, o saco vazio não para de pé, mas nós devemos projetar isso no sentido de transformar aquela criatura em alguém que se torne realmente útil. E este é o grande problema de nós darmos simplesmente. Porque quando nós damos no sentido de dispensar o freguês, nós estamos acomodando aquela criatura. Agora mesmo, ontem, assistindo um programa de TV, nessas TVs voltadas à cultura, nós estávamos vendo uma campanha elucidativa de não dar esmolas. Ao invés de dar esmola no sinaleiro, ao invés de dar esmola simplesmente colocando a mão no bolso e dando uma moeda a um transeunte, se você quer ajudar aquela criatura, entre num supermercado, entre em uma padaria, compre um litro de leite para ela, compre um pão, um sanduíche para aquela criatura, mas não deem o dinheiro. E se vocês quiserem ajudar, peguem esta moeda e ofereçam a qualquer casa assistencial que tenha um programa assistencial sério. Vocês estarão ajudando e fazendo com que programas sociais se tornem mais fortes. Então, este é um projeto que não é um projeto de Araçatuba, é um projeto educacional e que está na mídia, justamente para explicar que assistencialismo não leva a nada. Muito pelo contrário, acomoda, vicia pessoas. No entanto, quando nós damos alguma coisa no sentido de fazer com que a criatura possa receber, mas possa também ter um estímulo à sua modificação interior, então aí nós estamos fazendo com que aquela criatura vislumbre alguma coisa para o futuro. Quando nós olhamos a nossa sociedade, o que nós vemos hoje nessas pessoas que nós consideramos ídolos em determinado momento da vida, ou ídolos até hoje, muitas vezes ídolos no esporte, outras vezes pessoas de grande destaque nos meios empresariais, nós vemos que sempre está ligado a criaturas que têm uma compreensão espiritual, uma compreensão diferenciada da vida, não obrigatoriamente ser espírita, ter uma visão diferenciada da vida, essas criaturas têm projetos sociais que visam o quê? Visam tirar a criança da rua, visam oferecer educação para aquela criança, oportunidade de estudo, oportunidade de desenvolvimento de habilidades. E o que é isto? Isto é um projeto social sério, porque quando nós tiramos a criança da rua e colocamos esta criança inserida em um projeto social, alicerçado por psicólogos, por assistentes sociais, por professores, e sempre envolvendo a mente dessa criança para que ela pense em alguma coisa diferente e não fique mentalizando de onde ela vem, muitas vezes, local de grande necessidade, muitas vezes de coisas bastante difíceis de serem vistas pela criança, que geram verdadeiros conflitos íntimos, como mortes de pais, assassinatos, estupros, vício, droga, tráfico e etc. Quando nós tiramos essa criança desse meio, abre-se um horizonte para essa criança. E aí nós estamos preparando essa criança para ser cidadã. Então vejam que é projeto. Agora, projeto não basta falar. Projeto exige trabalho. Projeto exige arregaçar mangas. E projeto é um negócio muito interessante, porque se nós lançamos um projeto, imediatamente nós temos milhares de pessoas que se interessam pelo projeto. À medida que nós começamos a desenvolver o projeto e a coisa começa a andar, os colaboradores, antes numerosos, começam a minguar. Por quê? Porque são as criaturas que gostam de falar. São aquelas criaturas que gostam de se projetar. No entanto, o trabalho, para ser sério, em primeiro lugar, ele tem que ser anônimo. Não existe, não deve existir projeção de ninguém em qualquer campo que seja. E aí as pessoas começam a ver que aquilo não é tão importante para ela, que é mais importante ela estar em determinado local, onde ela tem uma determinada projeção, ou onde ela tem uma massagem do seu próprio ego. Então, nós vamos entender que desenvolver um projeto, implantar um projeto e fazer um projeto andar é realmente muito difícil. Não é fácil nós trabalharmos no sentido de fazermos com que estas instituições tenham realmente uma produtividade social. Vejam que aqui no centro, há um mês, 40 dias atrás, nós entregamos um panfleto Seja Voluntário. Colocamos inúmeras vezes na tela Seja Voluntário e procuramos mostrar que, sendo voluntário, nós poderíamos estar aquecendo o nosso coração. Colocamos banner aqui no nosso lar, Seja Voluntário. Em qual atividade? Em qualquer atividade onde as pessoas queiram se inserir, onde elas se sintam bem, quer trabalhar com a criança, quer trabalhar dentro de uma atividade mais manual, quer trabalhar na recuperação de roupas, quer dar aula de bordado, qualquer ela que seja a atividade. Mas, para surpresa nossa, a Cidinha está aqui, ela pode endossar o que eu estou falando, nós tivemos, para ser bondoso, muito poucos voluntários, para não falar nenhum. Então, é muito difícil nós fazermos projetos sociais, desprendimentos, como Cristo pede aqui para o jovem: vá e doe o que você tem. Doe a quem necessita os seus bens e siga-me. É muito difícil. Entendemos também que todos nós temos as nossas atividades. Todos trabalhamos. Todos nós precisamos nos sustentar. Então, nós precisamos simplesmente buscar um equilíbrio, onde nós podemos trabalhar, onde nós vamos nos desenvolver, dar o conforto, dar a tranquilidade para a nossa família, dar o equilíbrio para o nosso lar, mas nós não podemos nos esquecer que o equilíbrio maior que vai para o lar é aquele que vem de um recurso espiritual que nós conseguimos quando nós nos doamos. Esse recurso ninguém vê. Ele é invisível. Nós só sentimos falta desse recurso quando nós nos afastamos da tarefa. Aí nós perdemos o chão. Aí a gente sente que está deixando de fazer alguma coisa. Aí a gente se sente enfraquecido. Mas o que está faltando? Por que que eu estou me sentindo inseguro? E quando a gente põe a cabeça no travesseiro e faz uma reflexão, nós vemos que muitas vezes aquilo que está faltando para nós é o que semanas atrás, meses atrás, eu fazia uma hora por dia, uma hora por semana, dentro da minha possibilidade, fazer uma doação íntima a alguma atividade espiritual. Isso falta para nós. E nós só vamos sentir tanto a melhora como a falta dela quando deixarmos de fazer ou quando fizermos. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos nos fortalecendo. Os problemas, os sofrimentos que o Vanderlei acabou de falar, eles passam a ser minimizados. Não porque eles deixem de existir. Os sofrimentos poderão continuar a existir. Mas eles serão minimizados porque nós passamos a ver pessoas que sofrem muito mais do que nós, que necessitam muito mais do que nós. E aí então a gente fala, eu sou um privilegiado. E a dor some. E eu passo a não sentir mais a dor nem a necessidade. Então vejam que doar-se é muito mais difícil. Doar alguma coisa material também é difícil porque nós não conseguimos nos desprender das coisas materiais. Mas também não podemos nos tornar avaros, avarentos. Nós precisamos saber viver com aquilo que nós temos, com aquilo que nós precisamos, sem ostentar. Igual o homem da parábola, que tinha um grande campo, e ele teve uma colheita fantástica, e ele olhava os seus celeiros, e estavam todos eles abarrotados. E ele falava, mas o que eu vou fazer? Onde eu vou armazenar a minha colheita? Os meus celeiros estão lotados. E aí então, ele resolve, ao invés de doar, ele resolve construir celeiros maiores para que ele pudesse colocar a sua grande colheita. E quando ele guarda a sua grande colheita, ele fala, agora, com toda esta colheita que eu tenho, eu posso vender, viver a vida, gastar, eu posso ostentar. No dia seguinte, ele amanhece morto. De que adiantou armazenar? De que adiantou ser avarento? Então nós precisamos sentir a necessidade de nós doarmos alguma coisa, de nós nos doarmos, ninguém pede dinheiro, parte material. Nós estamos e gostaríamos que as pessoas trabalhassem doando-se para alguma atividade. Não existe coisa melhor do que nós sentirmos-nos realizados quando a gente faz isso. Mas mesmo quando as pessoas têm, elas se sentem realizadas e vejam que essa realização muitas vezes é anônima. E nós, de verdadeiros ídolos e mitos, após o seu desencarne, nós não imaginamos o que eram aquelas criaturas. 1º de maio de 1994. Tivemos o desencarne de um grande esportista, um ídolo, um mito hoje para nós e para o automobilismo, chamado Ayrton Senna da Silva. Muito criticado pela sua maneira de ser, no meio e principalmente daqueles que o invejavam, ele se mantinha sempre, de uma forma brasileira, grato à nação sua, Brasil. Tanto que após toda a corrida, ele voltava ao Brasil. Quando ele ganhava uma corrida, o hino da vitória tremulava a bandeira do Brasil. Os nossos domingos eram alegres. Nós sabíamos que íamos ver um verdadeiro show, se não a vitória, pelo menos a dedicação de um homem, para projetar-se e para projetar o seu país, do qual ele tinha muito orgulho. Mas, somente após o seu desencarne, veio à tona o que ele fazia do ponto de vista social. Todos pensavam no seu contrato com a McLaren, com a Toleman antes, depois McLaren, depois Williams. Todos pensavam quanto ele ganhava por mês, quanto ele ganhava em cada propaganda. Mas o que ele fazia? Ele dava realmente conforto para a sua família. Ele tinha sua maneira de viver, mas ele não esquecia dos necessitados. Só depois do seu desencarne nós ficamos sabendo de todos os projetos sociais que ele amparava. e de todos os projetos que ele sustentava no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Vejam que depois surgiu a Fundação Ayrton Senna, que até hoje ela é administrada pela sua irmã, Viviane, que continua a desenvolver projetos sociais. Então nós vamos entender que estas atitudes, estas ações anônimas, vindo de uma pessoa rica, vejo como que ela pode beneficiar criaturas. Isto chama-se desprendimento. Isso chama-se doação. Agora, há pouco tempo, estávamos olhando no computador e vimos, por exemplo, uma atriz fabulosa, linda, chamada Angelina Jolie, esposa do Brad Pitt. E o que faz ela? Ela doa parte dos seus cachês para projetos sociais na África, de forma que a miséria, que a necessidade de um continente sofrido possa ser minorada, tanto que hoje ela é considerada uma das embaixadoras da ONU na África, pela sua atitude social, anônima, sem ninguém saber. Então nós precisamos nos sentir ou sentir as nossas potencialidades e ver o que é que nós podemos fazer. Qual é a nossa riqueza? A nossa riqueza é material. Eu devo oferecer algo para potencializar alguma ação social, algum projeto, mas também eu devo participar dele. Se a minha riqueza não for material, ela for intelectual, eu devo ajudar de alguma forma, oferecendo aquilo que eu tenho de bom em favor do próximo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dividindo a riqueza que nós temos com aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Portanto, não se pode servir a Deus e a Mamon. Realmente não há condições de servir a Deus e a Mamon, de adorar a matéria e adorar a espiritualidade. Mas nós podemos muito bem trabalharmos dentro das nossas necessidades, potencializarmos aquilo que nós temos e fazer com que a gente possa ajudar ao próximo, diminuindo sofrimentos, aumentando sorrisos, diminuindo enfermidades, aumentando a saúde e fazendo com que crianças possam ter um futuro melhor, um futuro diferente, para que eles se sintam, desde a sua infância, pessoas que se tornarão cidadãos, que visualizem o futuro. Isso é importante. Que todos nós possamos meditar, refletir e buscar uma área de aplicação das nossas riquezas, quaisquer elas que sejam, porque elas serão sempre muito bem-vindas. Que todos tenham muita paz.